E aí, gente, vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, um podcast de filosofia do site Razão Inadequada. Hoje temos uma ilustre convidada, vocês já vão saber quem é. E antes de começar, eu gostaria de lembrá-los que o nosso trabalho todo é sustentado diretamente por vocês, de maneira coletiva, e está lá tudo disponível, as informações lá no site. Então visitem razãoinadequada.cine para saber como financiar esse trabalho. Beleza? Vamos lá para o programa, então.
Meu nome é Márcia Tiburi e o texto se chama O Brasil caiu nas mãos do seu torturador e segue torturado por ele. Em 17 de abril de 2016, na votação do farsesco impeachment contra Dilma Rousseff, Bolsonaro se tornou o burrei nacional. O burrei é o personagem de uma peça homônima de Alfred Jarry, que data do final do século XIX. Nela, o personagem principal é um sujeito que quer ser rei para comer muito, matar, enriquecer ilicitamente e fazer todo tipo de maldade e grosseria que estiver ao seu alcance. O burrei é um personagem fundamental que nos ajuda a perceber como e por que as figuras mais grotescas fazem muito sucesso na política. Quando a política não se realiza como tragédia, ela se realiza como farsa. E a farsa, no sentido do teatro do grotesco, que produz efeitos de poder, justamente por ser desqualificado e violento, é o que vivemos há um bom tempo no Brasil. Pelo menos desde o golpe de 2016. Nero e Hitler, Trump e Erdogan fazem parte da estirpe do Ubu. Bolsonaro consegue ser mais surpreendente do que todos eles. De mentalmente inimputável, a presidente da República, Bolsonaro deu um salto que faz lembrar as pulgas, que não tendo tamanho para ir tão longe, vão mesmo assim. Como ele conseguiu tal façanha? Sendo empurrado por muitos, pelos poderes coniventes que saqueiam o Brasil, mas não só. Todos reconhecem que ele tem brilho próprio. Bolsonaro conseguiu transformar as dezenas de deputados grotescos em cena na votação de 17 de abril de 2016 em figuras coadjuvantes diante da sua verve. Em 2018, muitos se elegeram com o mesmo método no teatro atual da política, mas nenhum se compara a ele. De Janaína Pascoal a Kim Kataguiri, de João Dória a Wilson Witzel, todos se garantiram na eleição e provaram que não basta fazer uso da tecnologia política do ridículo, é preciso arrasar no papelão. A infâmia só é capital quando consegue produzir efeitos de poder sobre as massas, um efeito estupefaciente de droga pesada, de hipnose. Bolsonaro é imbatível na produção desses efeitos, seja com suas frases, seja com suas cenas. Mostrando o Golden Shower, debochando dos coveiros e dos mortos por Covid, se lambuzando com um cachorro quente ou fazendo propaganda de cloroquina, o que Bolsonaro faz é causar efeitos pelo choque. Em intensidades diversas, essa é a técnica que ele domina. Seja ameaçando de morte, seja sendo cínico, ele é único no seu papel. E ao que ele deve tamanha habilidade? Ora, ele teve escola, e isso é sempre o que mais importa. Foi em nome de uma escola que Bolsonaro criou sua fama, tendo sido em 17 de abril de 2016 o grande orador da turma. Melhor aluno da turma, ele recebeu a faixa presidencial do Ubu Rei anterior. Na verdade, um Ubu meio esmaecido, mas igualmente funesto que era Michel Temer. Mas o sucesso pertence a Bolsonaro, que não perdeu de vista o dia de glória e, no contexto de uma violência simbólica espetacular, fez o elogio de ninguém menos que Carlos Alberto Brilhante Ustra, o famoso torturador da ditadura militar que ele tinha como mestre. Mas ele precisava se superar no parque temático do Congresso Nacional. Não bastava a coleção de asneiras, nem apenas o elogio ao torturador. Era preciso adicionar um aspecto ao discurso que faria toda a diferença no inconsciente político do povo. E para isso, ele foi ao ponto ao falar do terror de Dilma Rousseff, trazendo de volta das catacumbas apodrecidas da história a pedagogia que durante anos tocou o terror no Brasil, a tortura. Podemos dizer que nesse dia, Bolsonaro colocou grande parte da nação em uma imensa síndrome de Estocolmo. Se de um lado ele escandalizou a muitos que não acreditaram que ele poderia avançar, de outro lado, em sua catarse demoníaca, ele seduziu uma imensa parte da população para o seu lado. Em sua atitude, as bases da psicopedagogia da tortura. Costumamos associar um torturador a um psicopata, a um sádico, o que ele não deixa de ser. Mas ela é, antes de mais nada, uma técnica organizada pelos estados e igrejas da Europa aos Estados Unidos e aplicada em todo o mundo há séculos por tais instituições do poder. Ora, uma dimensão, talvez a mais fundamental da tortura, é justamente o seu caráter psicológico. Daí que se possa falar de psicopedagogia da tortura como uma técnica de psicopoder. A tortura sempre mexe com o medo das pessoas e, mais além, com o pavor e angústia políticas que precisam ser elaboradas e que no Brasil jamais foram. Quem ouviu Bolsonaro naquele dia 17 de abril ficou estupefato. Grande parte da população se deixou tocar pelo pavor do qual Dilma Rousseff estava sendo cobaia mais uma vez. Aí é que surgiu o que define a síndrome de Estocolmo, o estado psicológico que envolve algozes e vítimas por um elo complexo no qual a vítima se identifica com o agressor. Porém, ela não se identifica por empatia, mas muito mais por medo. Colocando-se ao lado do agressor, defendendo-o, o sujeito exorciza o medo de ser maltratado por ele. O operador da síndrome é o medo que, manipulado, faz o indivíduo ceder. Por isso, podemos dizer que Bolsonaro, naquele dia 17 de abril, num gesto de perversão radical, colocou o Brasil no pau de arara, na cadeira do dragão, sob choque elétrico, em estado de pavor e no dever de confessar alguma coisa, mesmo que ela não fosse verdade. A confissão chegou nas urnas 2 anos depois como um diploma. Prova de que a pedagogia deu certo. Bolsonaro pertence a uma escola, a escola da ditadura, sobre a qual ficamos sabendo nos depoimentos de torturadores e torturados. Quem consegue esquecer dos depoimentos de pessoas contando sobre choques elétricos e toda a sorte de horrores vividos em seus corpos durante as sessões de tortura? Quem conseguirá esquecer de Lúcia Murá contando sobre a função de baratas amarradas em barbantes passeando sobre seu corpo? E quem conseguirá esquecer dos jacarés que foram usados contra Dulce Pandolfi, servindo de exemplo em uma aula de tortura? A tortura foi um método de produção de confissão, mas antes de mais nada foi um método para imprimir pavor. Os militares brasileiros eram imediatistas, não estavam interessados em fazer pesquisas, como os americanos fizeram com técnicas de tortura, com o objetivo da lavagem cerebral. Os americanos sempre exportaram conhecimento para o Brasil, podemos dizer ironicamente. Os militares brasileiros nunca tiveram tanta paciência para a pesquisa, sempre puderam contar com a televisão e sua programação torturante. Eu sou da época em que se dizia com desgosto, não tem nada na televisão no domingo, e mesmo assim as pessoas continuavam assistindo como se estivessem treinando para o desprazer, como se tivessem se tornado capazes de suportar qualquer sofrimento. O Brasil caiu nas mãos do seu torturador e segue sendo torturado por ele. Todo deboche, toda maldade, todo descaso e agora o Covid-19 fazem parte das técnicas de tortura em escala nacional. Quem precisa buscar jacarés, ratos ou cobras quando se dispõe do coronavírus, que não dá muito trabalho e elimina uma parcela gigante da população odiada pelo fascismo nacional? Muita gente morreu na ditadura sob a ordem de torturadores como Ustra, o herói de Bolsonaro. Muita gente segue morrendo sob a nova tortura elevada à forma de governo. Bolsonaro é o resultado de uma parte muito séria da história do Brasil que não foi resolvida até agora. Assim como a escravização, a ditadura militar pesa na vida brasileira e muitos se esforçam para não tocar nesse assunto porque ela faz voltar do passado horrores insuportáveis e responsabilidades que uma nação de oligarquias e poderes coniventes não quer assumir. Essas oligarquias seguem, junto com Bolsonaro, torturando e matando o povo brasileiro.
Muito bem, esse é o programa de número 85 e a gente tem a alegria de receber uma convidada que a gente respeita muito, que está na mesma área que a gente, que é a da filosofia, e, no entanto, está bastante levando a discussão para um campo político que, muitas vezes, a filosofia abre mão de levar, e eu acho isso louvável, eu acho isso importantíssimo. E, sem mais delongas, o nome dela é Márcia Tiburi. Márcia, eu queria agradecer muito a sua presença, primeiro de tudo, e queria passar a bola para você se apresentar da maneira como você achar mais legal.
Obrigada, Rafael. Obrigada a vocês pelo convite. Eu sou Márcia Tiburi, eu sou professora de filosofia. Atualmente, eu estou na Universidade Paris 8, que é aquela universidade onde o Deleuze dava aula, só para o pessoal localizar, e que foi fundada pelo Foucault. E eu me formei em filosofia, e no começo dos anos 90, fiz mestrado em filosofia no Rio Grande do Sul, fiz doutorado em filosofia e fiz também uma faculdade de artes visuais, me formei em desenho, que é uma atividade que eu exerci paralelamente, sem muita preocupação, mas hoje em dia eu voltei a trabalhar com isso e eu vou fazer um comentário depois dessa apresentação relacionado a esse texto e ao meu trabalho com artes visuais nesse momento. Eu dei aula em várias universidades no Brasil, na Unicinos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, dei aula também na Unirio, e eu escrevi vários livros, ensaios filosóficos, também trabalhos mais acadêmicos. De um certo momento em diante, eu pensei que seria muito importante tentar escrever ensaios que transitassem entre o mundo acadêmico e o cotidiano, ou seja, ensaios de filosofia que pudessem interessar também a pessoas que não estão na universidade ou fazendo algum trabalho mais especializado. E escrevi alguns livros que se tornaram objeto de amor e ódio, como, por exemplo, Como Conversar com um Fascista, mas escrevi vários outros livros e atualmente trabalhei num livro chamado Como Derrotar o Nazifascismo, que está sendo publicado nessa época, e num outro livro chamado Complexo de Vira-Latas, sobre o qual também vou fazer alguns comentários. Eu também escrevi alguns romances, escrevi 6 romances e um livro de contos. O meu último romance, que se chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, foi indicado a um prêmio importante da língua portuguesa, que se chama Prêmio Oceanos, e é também uma história que tem relação com a ditadura militar. Então, para finalizar, aos poucos eu tenho conseguido juntar minha obra filosófica com minha obra literária, com minha obra em artes visuais, e todas essas vertentes do que eu venho fazendo se reúnem justamente num elo político que para mim é importante. Obrigada.
Animal, animal. Um dos grandes motivos que faz a gente escolher os convidados é conseguir traçar essas relações entre a vida da pessoa, a política, a filosofia, o quanto essas coisas se ligam umas com as outras, né? A gente sempre coloca no site o quanto está tudo muito interligado e o quanto é interessante estar interligado. E aí, você se apresentando agora faz todo sentido com o que eu estou dizendo, e isso faz todo sentido com o texto que a gente leu. O que eu acho que é mais interessante para a gente começar é tentar pensar o quanto esse texto ele é absolutamente político, histórico, mas, ao mesmo tempo, você como filósofa, eu fico pensando o quanto esse texto nos leva a uma possível... a um questionamento do que a gente pode fazer, de uma prática, do que isso implica no, na nossa vida agora, sabe? Porque não é um texto que fica lá pairando no ar e deve ser esquecido. São textos críticos que a ideia é o que, que a gente faz com isso, para onde a gente vai com isso. Nesse ponto, eu sinto que a gente começa muito bem.
Uhum. E, Rafael, olha só, essa é uma preocupação também que eu tenho faz bastante tempo. É claro que também eu me interessei por filosofia. No começo da minha vida, eu me interessei por filosofia muito por gostar muito da linguagem, por ter um interesse profundo nos textos. E aos poucos eu fui me dando conta que esses textos, aos poucos que eu digo, nos primeiros anos em que eu dei aula, eu acho que eu demorei assim, mesmo tendo assim, muito carinho pela aula, muito gosto pela aula, eu demorei muito tempo para entender que a gente precisava sair daquela aula e falar com mais gente. Então, porque a aula também é um lugar onde a gente se locupleta muito, né? A gente, quem é professor, é muito feliz na sala de aula. E eu tive sempre essa preocupação da relação entre teoria e prática, e ela foi se tornando cada vez mais densa ao longo do meu ensino, da minha trajetória. E da minha aventura existencial, porque eu encaro que essa também é uma questão que a gente não deve jogar fora. A gente, quando é estudante, a gente tem muito mais essa liberdade de pensar assim do que quando a gente se torna professor, cheio de regras, cheio de protocolos, cheio de performatividades pré-estabelecidas que fazem você virar o professor, a professora. Então, acho importante também a gente colocar isso assim para que as pessoas possam pensar que a relação que a gente tem com a filosofia, seus textos, suas potencialidades, é a mais diversa e pode ser também, e deve ser, aliás, a mais livre. E por isso eu falo disso, né? Que para mim eu não esqueço da dimensão existencial disso que implica minha própria vida, minha pessoa, meus desejos, meus dramas, minhas tragédias. Bom, e tudo isso, claro, penso muito em Simone de Beauvoir ao falar isso, na textualidade produzida por Simone de Beauvoir, nas autobiografias filosóficas de Nietzsche, de Benjamin, de Santo Agostinho, coisas que a gente não deve esquecer, a parte que é, digamos, do sujeito vivo, né, nos processos de construção da filosofia. Mas enfim, voltando. Em 2014, eu publiquei um livro chamado Filosofia Prática, e esse livro é um livro de ética no qual eu tento fazer uma reflexão sobre ética no sentido de mostrar que um livro de filosofia, ele mesmo pode ser já um operador dessa reflexão. Isso, nós que gostamos de ler filosofia, a gente sabe que funciona assim. A gente vai lendo aquele texto, é diferente de um texto literário que mexe com outras instâncias, e talvez até possa ser muito mais completo, se a gente pensar nos romances de Simone de Beauvoir, na literatura de Simone de Beauvoir, que é uma literatura filosófica, é uma filosofia literária. Então, é nesse sentido que eu quero falar, que eu estou falando sobre isso. Mas enfim, então eu queria fazer nesse livro, que se chama Filosofia Prática, eu queria fazer uma reflexão que nos permitisse justamente sair da reflexão com um problema para resolver. E aí eu coloquei, fiz uma certa genealogia, me apropriei de certas questões da história da filosofia, como, por exemplo, aquela pergunta de Píndaro, como me torno quem sou? Quer dizer, esse caminho do tornar-se quem se é, isso me interessava. Uhum. Ao mesmo tempo, me interessava reabilitar, porque eu acho que essa é uma pergunta que nos conduz ao problema da ética, no sentido de, não no sentido de que apenas como questionamento sobre a moral ou como filosofia do ethos. Eu pensava muito na ética como o caminho da subjetivação, a filosofia que é capaz de discutir os processos de subjetivação. E eu penso nisso, evidentemente, porque, para mim, ética é um assunto que a gente discute, pelo menos eu discuto, a partir da psicanálise, ou seja, da grande filosofia da subjetividade do século XX, que é a psicanálise. Acho que um dos grandes livros de ética do século XX é o livro do Lacan, O Seminário 7. Acho que isso nós precisamos conhecer para pensar a ética do nosso tempo. Porque é preciso levar em conta justamente o inconsciente. É preciso levar em conta o que as pessoas não sabem que elas estão vivendo, nem o que elas não sabem que elas estão fazendo, evidentemente. Bom, e eu queria também nesse livro colocar uma outra pergunta que remonta a Hannah Arendt, por exemplo, quando ela pergunta o que estamos fazendo. Eu complementei essa pergunta com uma colocação quase redundante, mas que me parecia assim que aperfeiçoava a questão, que era a seguinte: o que estamos fazendo uns com os outros? E aí, nesse projeto, a minha intenção era justamente investigar a dimensão da alteridade, a relação subjetiva que nós temos hoje com o outro, né, com a própria dimensão da alteridade. E, por fim, eu também colocava uma pergunta que eu tirei do Roland Barthes, que é o título de um livro dele que se chama Como Viver Junto, que, a meu ver, é um desafio fundamental de todos os tempos e mais ainda num tempo como o nosso. Então, isso é estou falando de um trabalho de 2014. Nesse livro também eu tinha um interesse de fundamentar, mas fundamentar num nível palatável, num nível gostoso, num nível assim que chamasse as pessoas para o debate, fundamentar uma noção de ética, tanto na vida analógica, quanto na vida digital, que é uma dimensão também da nossa experiência atual, que não pode ser negligenciada em momento algum. Se a gente pensar no Brasil atual, em que as pessoas estão, quem pode estar confinado há 5 meses, a dimensão digital da vida se tornou infinitamente mais importante do que em qualquer outra época e do que em qualquer outro lugar do planeta. Então, essa dimensão digital é muito fundamental para todos nós. E aí eu queria pensar qual é a ética dessa dimensão. E, por fim, eu me deparei com um problema sério, que era, nós temos muito poucos filósofos que discutem um conceito que eu acho que é fundamental para a nossa época, que é o conceito de cotidiano. A gente não tem esse conceito. Então, claro, a gente pode remontar a ideia de mundo da vida dos fenomenólogos, de Husserl, que também comparece na filosofia de Habermas, por exemplo. Mas eu ainda queria uma coisa mais no rezo do chão, né? mais próxima da realidade e que pudesse assim, falar mais forte com as pessoas. E aí eu acabei encontrando um conceito de cotidiano que eu roubei, digamos assim, ou colhi, melhor dizendo, na literatura, naquela obra de João Cabral, ou melhor, de Guimarães. Estou cometendo um tremendo, como se chama isso, um curto-circuito na minha cabeça. Graciliano Ramos. Então, eu acabei encontrando o conceito de cotidiano que me interessava trabalhar naquele livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Sim. Por quê? Porque ali, e aí vem uma questão metodológica, filosófico-metodológica, que me importa muito. As pessoas costumam trabalhar com filosofia como se ela fosse história da filosofia. Muita gente faz isso, né? E se esquece, muitas vezes, a dimensão do método que é a filosofia. Então, um método reflexivo, um método que implica a relação sujeito-objeto, ou que implica uma investigação sobre o ser, ou que implica a metalinguagem, enfim. Mas eu queria pensar a filosofia para além do método, e ao mesmo tempo, levando em conta, evidentemente, o método, mas queria pensar a filosofia também como a partir da forma na qual ela se apresenta. Então, eu tenho trabalhado com a ideia de que nós podemos, que a filosofia se apresenta às vezes por imagens, e acho que essa é uma ideia que a gente pode encontrar, podemos construir um diálogo, por exemplo, com a obra do Walter Benjamin, com a ideia que ele tem das imagens dialéticas, por exemplo. E nesse livro do Vidas Secas, de Graciliano Ramos, eu acho que ele nos apresenta muitas imagens dialéticas do conceito de cotidiano. Então, essas imagens dialéticas servem nesse texto como conceito do cotidiano. O cotidiano como um lugar onde a vida onde a vida se limita e onde a vida se exercita, onde a vida é confrontada com suas potencialidades e seus limites. E, enfim, esse foi um projeto que eu gostei muito de escrever, eu fiquei muito tempo envolvida com ele. E foi só por conta desse projeto também, no qual eu analisei muito a questão da personalidade autoritária, que eu acabei chegando no Como Conversar com um Fascista, que foi um livro bem, um livro muito simples, que eu publiquei em 2015, um livro que não tinha nenhum tipo de grande pretensão, assim, tanto que ele foi bem... assim, ele não foi um livro feito para ter sucesso, no sentido assim, da edição, né, a editora não deu muita atenção para ele, mas ele foi um livro que em 5 dias esgotou a primeira edição. Então, eu comento isso porque faz parte da história, né, dessas construções, e eu estou aqui tentando mostrar um pouco, né, como é que eu vejo certos trajetos que eu vivi para a gente pensar essas questões da política. Então, as questões políticas, eu sempre fui professora de estética, de ética, de filosofia da arte, de teoria do conhecimento. Para eu chegar na política, eu fiz uma longa caminhada nos, digamos assim, nos territórios epistemológicos para poder, então, chegar na política. Eu não comecei estudando filosofia política. Eu até achava muito chato, quando eu era estudante, a filosofia política, que eu achava ela rasa, achava ela chata. Preferia estudar a metafísica de Aristóteles do que a política de Aristóteles. Mas demorou para eu entender que as coisas estavam todas conectadas e que, no fundo, a própria filosofia política, ela dependia justamente de toda essa fundamentação histórica, enfim, e toda essa ontologia e toda essa discussão, digamos, mais no campo da linguagem que está, afinal de contas, por trás dela, né? Então, só para fechar, foi mais ou menos esse o caminho, e dali para frente também eu fui chegando na política por conta da estética, que é um outro aspecto que também me importa muito. E eu acredito que esse texto mesmo, sobre o que eu acabei de ler aqui no começo do nosso encontro, esse texto também ele deriva da minha experiência com, digamos, com a esfera do sensível, né? A minha atenção para com essa esfera da sensibilidade, do corpo, da performatividade, da teatralidade, das teorias, enfim, que tentam dar conta dessas esferas, né? Então, foi isso.
Conforme você ia falando, eu lembrei, você usou um exemplo perfeito, que é a Simone de Beauvoir. Eu lembrei também do Sartre e do Albert Camus, quando ele fala que para fazer filosofia, faça literatura, né? É possível fazer filosofia escrevendo romances. E aí eu penso exatamente nesse... Se você pega um livro como A Peste, por exemplo, é um romance, só que ele tem uma puta pegada filosófica e uma força política enorme, né? É só pensar nos ratos da peste como os nazistas. E aí, quando você começa a fazer esses paralelos, eu lembro desses autores e eu penso o quanto os nossos percursos filosóficos, eles estão totalmente moldados pelo que urge do nosso tempo, né? Não é à toa que você escreve um livro Como Conversar com um Fascista. O tempo basicamente está gritando para que esse livro seja escrito e para que isso seja falado. Mas isso não precisa ser falado dessa maneira filosófica, distante, chata, teórica. Isso pode ser dito, isso é do nosso cotidiano, ou seja... A gente está vivendo isso. O texto que você leu aqui agora basicamente está dizendo isso. A gente está vivendo isso. E o estar vivendo isso meio que molda todo o resto, distorce todo o resto. É quase um, sei lá, um centro gravitacional. E muita coisa está tá aí, né?
Nesse momento. Então, pois é, Rafael. Olha só, tem uma dimensão também, a meu ver, da filosofia que é pouco... cuidada, talvez mais hoje, eu penso às vezes na forma como eu mesma estudei filosofia quando eu era menina, né? Quando eu comecei na faculdade com 17 anos, como todo mundo, ou seja, há mais de 30 anos atrás, E eu me lembro, assim, como os professores eram, e eu só tive professores homens também, né? Como os professores eram, de uma maneira geral, muito fechados e muito fundamentalistas, no sentido de serem muito apegados ao texto e de se proibirem, inclusive, uma compreensão e uma interpretação. É como se a exegese, é um termo ruim, né, porque é muito religioso, mas no meu caso até não é tanto, porque eu fiz uma faculdade de filosofia cheia de padres também, né, mas a hermenêutica era, essa hermenêutica, digamos, a recepção, né, o meu olhar sobre aquilo que eu tô lendo, eu me lembro assim que era muito anatematizada na faculdade, e depois também no mestrado, no doutorado, só que eu fui me interessando mais por esses pensadores da estética, tanto que eu acabei fazendo mestrado e doutorado sobre o Adorno, porque o Adorno era um pensador muito completo e ele trazia toda uma liberdade em relação à interpretação. Então, era um pensador muito, muito rico, que combinava, digamos, com minhas angústias daquela época. E até hoje, né, um pensador que eu volto a ele a toda hora. Mas, enfim, o Adorno também ensina... um dos seus livros, por exemplo, A Dialética Negativa, que foi o meu objeto de doutorado. Na Dialética Negativa, ele ensina que a retórica é uma dimensão recalcada da filosofia. E o que, que é a retórica? Para ele, para usar uma... Ele era muito expressivo também, ou seja, era bom de retórica. Ele conseguia definir a retórica como sendo a roupagem da filosofia. Então, como é que esse corpo filosófico se veste? Ou seja, qual é a maneira como ele se apresenta? E essa é uma questão que nunca saiu do campo das minhas reflexões. É uma reflexão que a gente encontra também em Walter Benjamin. Qual é, afinal de contas, a forma da filosofia? Podemos fazer filosofia através do cinema? Podemos fazer filosofia como teatro? Podemos fazer filosofia num romance como A Peste, que você acaba de citar? Acho que é esse é o jogo, quer dizer, nós podemos fazer filosofia por vários caminhos, podemos fazer uma filosofia como performance, como dança, como poesia, como romance, como cinema. Tem um livro que eu escrevi junto com o Júlio Cabreira, que é um filósofo que eu gosto muito, um argentino que mora no Brasil há 40 anos, que escreveu um livro chamado Cinema Pensa. E nós escrevemos um outro livro, um pequeno livro chamado Diálogo Cinema. E nesse livro ele lança essa ideia que a filosofia é um sistema proposicional, ou seja, uma forma proposicional, e nesse sentido é possível fazer filosofia por diversas formas, porque basta que se pense qual é a forma proposicional que está apresentada que está se apresentando. Então, o cinema é uma forma proposicional que serve como filosofia, porque carrega em si mesmo sua própria teoria, porque consegue levantar um conjunto de questionamentos, digamos assim, fundamentações que estão centradas na sua própria forma. Então, filosofia é, nesse sentido, digamos, uma estrutura proposicional que sempre se volta para si mesma e, nesse sentido, se transforma numa espécie de metalinguagem, né? E aí onde a gente encontra isso, a gente encontra a filosofia da coisa, vamos dizer assim, né? Então, eu, quando escrevi o Como Conversar com Fascista, por exemplo, eu coloquei esse título, e esse é um título que até hoje me dá dor de cabeça, porque tem pessoas que acham que o livro é uma espécie de autoajuda... manual. Um livro de autoajuda para que as pessoas possam conversar com gente autoritária. Aí eu explico. Olha, seria uma honra realmente se esse livro pudesse ser um livro de autoajuda política, porque eu acho que o Brasil está precisando. Só que tem uma dimensão de ironia nisso que eu estou falando, seja no título, seja na minha interpretação da questão agora, que muitas vezes as pessoas perdem de vista. E por quê? Porque a ironia, que é um problema, não. A ironia é também um método filosófico desde Sócrates, e é uma figura de linguagem que vem morrendo, vem desaparecendo diante do culto da estupidez e da ignorância da nossa época, e que tem muito a ver certamente com a teologização construção dos discursos e a moral teológica, sobretudo essa moral judaico-cristã, neopentecostal, que pesa sobre a discursividade. Bom, mas voltando então, quando eu escrevi Como Conversar com Fascista, eu tinha que explicar para as pessoas que era uma proposição para pensar. Não era uma pergunta, não era uma resposta, não era um guia. Era um título que em si mesmo já guardava o seu problema filosófico. Ou seja, se você olha com atenção, você descobre que ali há um problema, tem alguma coisa errada nesse título. E aí que veio, as pessoas que amaram saber que tinha alguma coisa estranha nesse título gostaram do livro. E as pessoas que odiaram essa coisa estranha que tinha no livro, odiaram o livro. Eu vou contar uma coisa para vocês que é curiosa, que é o seguinte, sobre esse livro. Teve um professor da PUC de São Paulo que ia para as livrarias quando esse livro foi lançado e ele fala na sala de aula, e infelizmente me mandaram o áudio da aula, eu acabei ouvindo, o sujeito falava, além de falar muito mal de mim, assim, coisas bem desabonatórias, bem machistas, bem feias, ele também dizia que entrava na livraria da Travessa, que é no Rio, né? Acho que ele ia passear no Rio de vez em quando, e ele escondia o livro. Ele escondia o livro. E pior, o que me deixou triste é que ele não era um homem de direita nem de extrema direita. Era um homem de, assim, não era um ignorante, não era um estúpido. Quer dizer, mesmo que o meu livro fosse ruim, coisa que eu acho que ele não é, eu acho que ele tem vários méritos, embora ele tenha também vários defeitos. É uma obra interessante. É como tantas obras que há. Mesmo que ele fosse um livro ruim, o livro teria que ser tipo o quê? Um livro de Hitler para irritar uma pessoa dessa maneira. Quer dizer, não,
mas pela reação,
que é de errado?
Eu vi muito bem o que, que o título tá trazendo de ironia, porque é exatamente isso, na verdade, que a gente vê na prática. A prática, a completa impossibilidade de se conversar com um fascista. É cada vez mais isso que a gente está vendo em qualquer
pois
tipo
é.
De discussão, em qualquer tipo de lugar. E eu fico pensando o quanto isso passa por um... Eu fico pensando até no texto que você trouxe, o quanto isso passa por afetos extremamente violentos, o quanto atravessa a gente, quando a gente fala do campo... Da conversa, do logos, da razão, do, né, vamos se entender ou se reconhecer ou trazer alguma coisa aqui, quanto mais a gente vê o lançamento do livro até hoje, a gente vê esses afetos se acirrando e se tornando cada vez mais impossíveis de se relacionar.
É, fica realmente muito complicado, às vezes, se você não resolve, quer dizer, se o cidadão lá, se a pessoa concreta não resolve, não faz algum tipo de negociação, não compreende, enfim, a sua afetividade, fica muito difícil também ele transitar no mundo e se relacionar com as coisas que aparecem nesse mundo. Então, o ódio desse professor em específico não é diferente do ódio que a extrema-direita lançou sobre o livro, figuras como aquele Olavo de Carvalho, que disse coisas bizarras e impronunciáveis nesse momento sobre esse livro, embora ele não tenha lido, embora ele tenha visto apenas o título. Bom, então, mas eu estou comentando isso porque, de fato, quando a gente começa a... Se a gente se dedica com delicadeza à filosofia, a tendência é que a nossa percepção se torne cada vez mais acurada, cada vez mais aguda. Então, que a gente se torne, ao longo da vida, cada vez mais atentos. Eu acho que a filosofia faz esse pedido, né? Ela demanda de você uma atenção aguda e cuidadosa, e ao longo do tempo a gente pode conquistar cada vez mais isso se nós levarmos esse projeto a sério, ainda mais considerando a sociedade na qual a gente vive, que faz um uso e um abuso verdadeiro em cima da percepção das pessoas, né? Então, eu trato disso, eu costumo me ocupar desse tipo de questão, não apenas porque eu me considero uma pessoa bastante sensível, assim, no sentido de ser alguém que eu não tenho, talvez nunca tenha tido, talvez mais na juventude tivesse um pouco mais, mas eu tenho muita dificuldade de escutar as coisas, as músicas da indústria cultural. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar sem atenção e, portanto, sem reflexão. É muito difícil para mim. E digo em relação aos objetos, aos produtos da indústria cultural e a tudo aquilo, enfim, que se coloca no mundo nesse mundo publicizado, né? Um mundo dominado pela racionalidade instrumental e pela razão publicitária. Então, acabei me tornando muito preocupada sempre, fiz várias pesquisas nesse campo. E tem um outro livro que eu queria comentar com vocês nessa linha, que eu acho que pode ser também interessante, já que a gente está falando desse texto da tortura e, enfim, tentando avançar nessa questão, que é um livro que eu publiquei em 2012, chamado Sociedade Fissurada, e que tem como subtítulo Para Pensar as Drogas e a Banalidade do Vício. E esse livro, eu escrevi uma parte dele e tem um outro trecho que foi escrito por uma amiga, que é uma psicanalista, chamada Andrea Dias. E a Andrea Dias fez uma parte, digamos, pensando psicanaliticamente essa questão da sociedade fissurada, das drogas. E eu fiz uma parte mais filosófica, em que eu me ocupava em entender em que sentido as drogas se transformaram na substância na substância aristotélica, na substância do deus medieval, né? E tentei usar também essa ideia de um pensador que eu gosto muito, até foi meu professor, que é o Christoph Türk, escreveu um livro chamado Sociedade Excitada. E é um livro que tem como subtítulo, uma análise, enfim, do que ele chama filosofia da sensação. E tem uma categoria lá que eu acho que é das mais importantes para a gente compreender essa nossa sociedade atual, que é uma sociedade que vive em estado de choque, que é a categoria do teofisiológico. Então ele diz, nós somos afetados, atingidos diariamente de maneira teofisiológica. Ou seja, não é o ataque da publicidade, o ataque dos meios de comunicação, o ataque dos donos do poder em relação à nossa existência, não se dá apenas no nível físico e tampouco apenas no nível, digamos, da linguagem, do transcendental linguístico. Se dá naquilo que ele chama de fisioteologia da nossa vida, ou seja, naquele lugar, se a gente pensar nos filósofos, acho que o filósofo que nos ajuda a pensar isso é o Spinoza mesmo, porque ou um que ele cita é o Berkeley, que falava do est percipi, né? Ser é ser percebido, né? Você ser atingido não de uma maneira abstrata, mas ser atingido naquele lugar onde não existe separação entre corpo e alma, que é, enfim, o velho dualismo da filosofia, de Platão para cá, ele se desmancha em Spinoza, mas o dualismo continua, né? Nietzsche é um pensador antidualista, Schopenhauer é antidualista, o século XX é antidualista, mas peronomútil, né? Tem muitos pensadores muito dualistas. E quando Christoph Türk fala dessa fisioteologia, ele está falando dessa hiperespecialização das próprias instituições do poder, que não controlam mais você, digamos assim, como o trabalhador na fábrica, que já recebia sua dose de schnapps, né, para ficar quieto, mas começa então a controlar você também na sua vida cotidiana, na sua liberdade. Então, a própria burguesia é controlada. E a indústria cultural, na verdade, o que ela faz é isso, é controlar você enquanto ser existindo aí no mundo, como um ser cuja percepção está sempre a céu aberto, em carne viva, vamos dizer assim. Então, eu pensei nesse livro da Sociedade Fissurada justamente em colocar a questão das drogas nessa linha, porque a droga não é apenas o êxtase, né, o êxtase que as pessoas tomam, ou o álcool, ou a cocaína, ou qualquer outro tipo de droga, mas a droga é também a televisão, a droga é a internet, a droga é o próprio sistema capitalista que funciona como uma espécie de religião contra o seu corpo. Então, eu estou colocando esse texto também na roda para a gente debater, porque a questão da tortura, ela tem a ver justamente com essa produção de choques em nível teofisiológico. Então, não é uma tortura apenas do choque elétrico dado no seu corpo. Veja, nesse momento, nem vocês nem eu estamos dando choques elétricos em ninguém no sentido das torturas da ditadura militar. Mas nós estamos conectados por aparatos técnicos que estimulam os nossos corpos e que, à medida que nos estimulam, fazem com que a gente esteja mais ou menos acordado, que a gente esteja confortável ou desconfortável. E aí a gente precisa pensar em gradações. Mas o ponto importantíssimo e fundamental é que a esfera teofisiológica da nossa vida, ou seja, esse lugar onde nós somos corpo e alma, tudo ao mesmo tempo e agora, essa esfera também, a essa esfera corresponde também a um determinado tipo de poder. Então, existe um poder, digamos assim, uma fisioteologia do poder, ou uma teofisiologia do poder, e nesse sentido, até a gente pode falar num outro termo, né, que eu também usei no livro, que é o termo psicopoder, que também, a meu ver, é sinônimo, né, que é essa produção de poder sobre a nossa atenção, essa estrutura, essa estratégia de cativar, né, de aprisionar a nossa percepção, e que também se baseia nesse princípio do choque, nas mais diversas intensidades. Então, seja um choque agradável, aquele choquinho pequeno que você recebe na propaganda, aquela propaganda que não te assusta, não te apavora, ao contrário, aquela propaganda que te apresenta uma surpresinha aqui, uma surpresinha ali. Se a gente vai para o cinema, isso fica mais claro, quer dizer, as surpresas que vão causando assim, uma sensação de pequeno êxtase, até chegar nos filmes de terror que causam um êxtase muito mais profundo, inclusive o pavor, né? E o pavor, aliás, é um assunto da história da psicanálise, mas é também um assunto da história da filosofia, no campo da estética, de onde, aliás, Freud tirou vários assuntos importantes, né? Esse é um ponto que também me interessa muito nas minhas abordagens, pensar a relação entre estética e política, aproveitando as descobertas, as considerações feitas por Freud em alguns dos seus textos mais fundamentais, como aquele, por exemplo, do Unheimlich, né, o texto do Sinistro, que é um texto no qual ele levanta justamente essa questão, que é, nesse texto ele fala justamente dessa dimensão de estranheza inquietante, essa dimensão de estranheza daquilo que é familiar, de familiaridade daquilo que é estranho. E é um texto, ele mostra, né, o conceito de Unheimlich, esse conceito de estranheza inquietante, ele tira dos filósofos, ele tira de Schelling, por exemplo, né? E, bom, e por aí vai.
Eu diria simplesmente que o exemplo da tortura é um exemplo perfeito. Porque se a palavra simplesmente tortura, ou o campo semiótico dela, o campo da linguagem que ela envolve, não sensibiliza, ou simplesmente a menção honrosa que faz o Bolsonaro naquele dia fatídico, não mexe sensivelmente com a gente, então se a gente não é arremessado para a política pela sensibilidade, então eu não sei mais o que é, o que mais pode nos levar à política, né? Então eu esse comentário, eu acho que eu sinto muita similaridade na maneira de chegar a como pensar esse, essa, essa, a, o campo da relação, que é o campo da política por excelência, pela sensibilidade, o campo da relação com o outro, o campo da relação conosco, né?
Vamos dizer assim, a estética sempre foi um campo da história, na história da filosofia, um campo maltratado, né? O lugar onde se depositava a ideia de um conhecimento inferior, que seria o conhecimento sensível. E aí, enfim, a gente pode remontar a história da filosofia, que agora não vem ao caso, mas sempre bom lembrar o projeto de Baumgarten, que trazia a metafísica e a estética em separado. E acho que essas duas áreas de fato se separam, mas vários pensadores, a partir de Kant, vão reconhecer o lugar fundamental justamente desse território, né? A gente chama assim genericamente de sensibilidade, mas daria para fazer, muita gente faz, uma leitura já da obra de Spinoza como um pensador da estética, na sua ética, né? Eu, enfim, como sempre dei aula de estética, eu sempre passei de Aristóteles e Platão para frente, olhando essa dimensão dos pensadores, que só foi, de fato, nomeada de maneira organizada com Baumgarten no século XVIII, quando a disciplina foi formada, né? Bom, mas tem um livro que eu publiquei em 2017, que se chama Ridículo Político, que é um livro em que eu, claro, é um ensaio para entender também o Brasil, é sobre a manipulação da imagem e sobre o que eu chamei de esteticamente correto, né, o império do esteticamente correto. Mas nesse livro eu tento mostrar justamente isso, como é que a gente passa da estética para a política. E eu, naquela época, estava muito preocupada assim, em analisar o que tinha sido feito com Dilma Rousseff em termos estéticos, ou seja, como tinha se construído um golpe midiático, que é todo um golpe baseado em aspectos estéticos. Estava preocupada também em entender a ascensão de Michel Temer, levando em consideração o estilo como categoria política. Então, porque é o estilo justamente que vai produzir essa sensibilidade nas massas. Bom, se a gente pensar já em Spinoza, né, quando ele fala da manipulação dos afetos, ele fala da manipulação do medo, mas ele e fala da manipulação da tristeza, mas o que é um afeto triste? É todo esse campo das negatividades afetivas, digamos, que podem ser manipuladas justamente, bem como os afetos positivos também podem, mas os negativos têm uma função muito maior, né? Isso o Spinoza demonstra, pelo menos fala, né? Menciona nos seus tratados políticos. Então, nesse livro do Ridículo Político, que eu acabei revisitando nos últimos meses, eu acabei escrevendo um artigo desses bem chatos, bem acadêmicos, que pouca gente vai ler, mas acabei escrevendo um livro assim para mostrar, um artigo para mostrar, tintim por tintim, detalhe por detalhe, como a gente faz a passagem de uma sociedade democrática para uma sociedade fascista através de uma metodologia estético-política. E aí eu citei aqui nesse texto que vocês leram essa questão do Bourrey, por exemplo. O Bourrey é esse personagem que, para mim, também é uma espécie de figura dialética. Acho que todo mundo conhece essa peça, que chama O Bourrey, virou famosa, os antecedentes, enfim, do teatro do grotesco. Mas quem faz um comentário muito interessante sobre ela é o Foucault, num livro chamado Os Anormais. E nesse livro, Foucault fala da importância, como seria bacana se a gente fizesse uma teoria, né, e uma história, enfim, do governante grotesco. E ele fala de que é tanto mais efeito quanto mais desqualificado é. Eu tentei, a partir disso, também mostrar como se a gente passava, né, para esse lugar, o que acontecia nas culturas, na sociedade, para que isso acontecesse. E a filosofia condensa, enfim, certos argumentos, né? Então, a gente encontra Marx, por exemplo, dizendo assim, naquele texto do 18 Brumário, ele fala assim, a sociedade, a política, né, se repete primeiro como tragédia e depois ela se repete como farsa. E eu pego essa frase do Marx justamente para entender a passagem da tragédia para a farsa, que é onde a gente está no Brasil vivendo é justamente essa experiência do que eu chamei ali de ridículo político, que é a entrada na farsa. A farsa é um tipo de teatro pequeno, ruim, mal feito, claro, pode ser se fazer uma farsa muito bem feita, mas na origem é para ser aquela peça pequena que não alcança uma grande peça, né? E quando o Marx usa essa expressão, essa é a intenção dele, né? Fazer essa comparação. Não é uma tragédia grega, que seria o paradigma natural do político e também da estética, agora é uma farsa, digamos, é um paradigma que define que nós fomos ao fundo do poço, que nós estamos embaixo do tapete, né? Que alguma coisa que deveria ter acontecido em termos de produção cultural, política, não aconteceu, ou aconteceu ao contrário, né? No caso, esse ridículo político ele teria a ver justamente com a capitalização de um determinado tipo de estilo, com a capitalização de um determinado tipo de performatividade. E aí, Trump, Bolsonaro e todos esses tiranos que estão espalhados pelo mundo, todos eles acabam fazendo uma performance muito parecida, e um detalhe que eu acho que não dá para... É quase a comprovação, né, é a comprovação da tese, é a gente olhar todos esses personagens que em 2018 fizeram papelão, né, que foram as pessoas mais ubuescas, né, as mais ridículas na política nacional e que se elegeram. Quer dizer, sendo ridículo, o sujeito se elegia. Witzel no Rio de Janeiro, o Dória em São Paulo, bom, Bolsonaro, né, óbvio, mas quantos deputados, quantos senadores, eu sempre lembro dessa deputada Janaína Pascoal, que não era ninguém na época do golpe, que deixava ainda em 2016 as pessoas constrangidas. Me lembro de um discurso em que ela balança uma bandeira e ela constrangia as pessoas, mas em 2018 ela virou uma heroína. Ela virou uma das deputadas mais votadas, enfim, do Brasil, uma deputada estadual com uma votação de milhões de pessoas votaram nela, acho que 2 milhões de pessoas votaram nela, se não me engano. Então, por que eu estou citando esses exemplos? Porque a gente faz uma reflexão histórico-política, estético-política, e a gente acaba descobrindo que a gente está mergulhado, né, na própria coisa que a gente estava estudando. De repente, isso é agora. Quer dizer, para entender o Brasil nesse momento, a gente deve voltar a esses clássicos, voltar a essas perspectivas, mas aplicá-los ao tempo presente. Ali a gente vai encontrar muita coisa, né? A gente está nesse momento mesmo em que a racionalidade, o logos está em baixa e o pathos, né, as emoções estão em alta. Então é a sensação de irracionalidade, mas também a sensação de distopia, de que tem alguma coisa muito errada, de que a narrativa não está combinando, né, de que a gente está vivendo algo assim muito fora daquilo que nós estávamos acostumados, habituados a viver, e que tinha a ver justamente com uma outra narrativa, com uma outra performatividade, ou seja, com uma outra cena, era uma outra estética. E agora tudo mudou. A gente olha para Bolsonaro, gente que tem, digamos, um gosto mais e uma sensibilidade mais aguda, se sente muito mal. No entanto, as massas aduladas pelo Bolsonaro, mistificadas por esse governo, essas massas, elas se sentem absolutamente em casa, elas se sentem contempladas, porque ele é um retrato projetivo, né, delas mesmas. Nesse sentido, o Bolsonaro, de fato, é um sintoma de alguma coisa que as pessoas conhecem muito bem, o que é lastimável, né?
Um aspecto muito importante do que você está falando, eu sinto que é essa questão dos afetos, o quanto uma estética diferente faz passar afetos diferentes. E aí eu fico pensando em afetos que praticamente sumiram, a alegria, a esperança, sei lá, outros poderia citar. Eu pelo menos não sinto isso há um bom tempo, eu posso dizer. E eu fico pensando quanto outros afetos sobem à tona, entre eles, você disse muito bem no texto, o terror, né? Então a gente tem várias maneiras de exercer o poder. E aí eu fiquei até pensando nessas distopias, né? 84, o Admirável Mundo Novo, que era uma maneira de exercer o poder pelo prazer. E eu penso agora no terror como uma forma de poder. E é assustador porque funciona, porque realmente funciona e está dando certo. E a gente está mergulhado nisso totalmente, assim, se afogando em terror. E aí eu queria, só para trazer essa ideia de continuar, como faz isso? Como a gente luta com mais terror ou a gente luta com quais afetos que a gente coloca, que maneiras que a gente tem de lutar, né? Porque a gente está realmente se afogando nisso.
Uhum. Então, a gente está se afogando nesses afetos negativos que foram lançados como uma enxurrada sobre nós. O ódio, por exemplo, que começou a fazer parte dos discursos a partir de 2013, esse ódio não é um afeto primitivo que nasce no coração das pessoas, como muitas pessoas podem acreditar. Então, não é natural. Ele foi plantado por estruturas, ou pela estrutura da produção da linguagem, né, os meios de produção da linguagem. A gente tem que ver quem são os meios, ou quem são os donos dos meios de produção da linguagem hoje, né? E pensar aí nesse sentido numa economia política da linguagem para escapar também dessa situação. Mas quem são os donos dos meios de produção da linguagem? São os grandes capitalistas, donos das corporações que produzem o conteúdo e também fazem transitar esse conteúdo. E aí, eu acho que a gente pode juntar muito intimamente meios de comunicação e igrejas. No Brasil, claro, os meios de comunicação, há meios de comunicação proto-laicos, mas muitos meios de comunicação que são cada vez mais religiosos. E a igreja sempre foi produtora de discursos, continua sendo, e os meios de comunicação, então, tecnológicos, então, nem se fala, né? As grandes corporações midiáticas do Brasil e do mundo. Então, é bom lembrar isso, né? De Rede Globo ao Google, do Facebook à Igreja Neopentecostal do Edir Macedo ou da Esquina, não importa. Estamos cercados por meios de produção de discursos que vendem discursos para nós e nós costumamos entrar na hora. Por isso que filosofia é uma coisa tão importante, porque a filosofia faria com que a gente pudesse transcender, escapar dessa ordem do discurso, construindo um pensamento próprio, né? construindo diálogos com pessoas que tentam produzir pensamentos próprios. E aí, nesse projeto de dialogar com outros, nós conseguiríamos também nos vermos livres dessa situação, dessa situação de cativeiro, né? Na linguagem, né? Que é um cativeiro no pensamento. Bom, e aí, problema muito sério, né? Os afetos, eles são dominados, organizados, manipulados para construir massas. As massas não pré-existem, as massas sempre são formadas diante de determinados afetos. Então, eu lanço ódio, lanço amor e posso lançar, e a partir daí, pessoas virão buscar isso. Por isso, eu tenho uma esperança hoje na produção da linguagem, mas na produção hegemônica da linguagem. Eu acho que nós que somos estudantes, intelectuais, professores, autores de livros, educadores, nós que somos gente que pensa e que pensa no sentido de entender a linguagem, mesmo que a gente não entenda a totalidade disso, a gente tem uma preocupação de entender. Estamos atentos à nossa sensibilidade, atentos às produções de discurso, estamos ligados, estamos atentos. E nessa atenção, nós somos capazes de lutar contra esse sistema de opressão. E nesse sentido, eu acredito muito que nós podemos afetar pessoas de outras maneiras. Não afetar para conquistar, no sentido de capturar as pessoas para o nosso lado, mas no sentido de abrir espaço de diálogo para que mais gente entre nos processos dialógicos. Porque o próprio diálogo implica... Ele é um método, mas ele implica também uma afetividade positiva. A gente só consegue dialogar com pessoas que estão dispostas, estão abertas. Para você estar aberto para a vida, você tem que ter alegria. O conhecimento é algo que brota, que surge, se você tem eros suficiente para ir ao encontro do outro. Então, Eros é do campo da alegria, dá para a gente usar como sinônimo, inclusive, né? Abertura ao outro. E aí, essa abertura pode ser ética, abertura que eu faço ao outro, que eu tenho em relação ao outro no sentido ético, no sentido político, mas também é no sentido cognitivo, é a mesma abertura. A abertura que me faz abrir um livro, que me faz tentar entender de astronomia, que me faz... É a mesma abertura que me faz ser curiosa em relação a vocês, e vocês em relação a mim. Então, esse é um ponto importante. A gente está com essa abertura, e essa abertura é alegre, e não é triste. Essa abertura é a abertura dos afetos positivos que eu acho que a gente precisa espalhar, e que a gente vai espalhando as grandes produções positivas da linguagem, ou seja, a poesia, a filosofia, as artes, todo esse campo da expressão e da criatividade que exige mais, que é erótico, que exige mais, que leva você mais longe, diferente dos afetos tristes que interrompem a linguagem. E por isso mesmo que eles são pouco criativos, eles são invejosos, né? A oposição correta, a meu ver, pensando certos autores, é, por exemplo, entre criatividade e inveja, né? Entre compaixão e inveja, entre, a gente pode colocar ódio e amor, ou ódio e inveja, enfim, esses afetos negativos e esses afetos positivos, eles se situam em campos criativos e não criativos. Então, os indivíduos, digamos, lançados no campo não criativo, lançados no ódio, se tornam não criativos, eles não conseguem criar. Por isso eles repetem clichês, por isso os memes são sempre os mesmos, né? O discurso de ódio, ele é basicamente o mesmo, aplicado com uma artilharia pesada para todos os lados. Mas ele é basicamente o mesmo porque ele não exige criatividade. Então, a gente que é do campo da criatividade, a gente sim tem que fazer aquele esforço de diariamente se enfrentar com as mais diversas situações, as mais diversas pessoas, se abrir para as mais diversas possibilidades. Mas eu confio muito nisso e acho que nós podemos ir longe com isso. Mas precisamos, claro, ter essa paciência do conceito, a paciência da arte, a paciência da poesia, a paciência da crítica aguda, que não é a crítica abstrata. Bom falar com estudantes de filosofia que vocês sabem a diferença entre crítica abstrata e crítica concreta em Hegel. Então, essa crítica que não é uma crítica mal educada, maldosa e que não vê a coisa, não é uma crítica que, mesmo que ela seja mal educada e maldosa, ela vê o objeto e desmonta o objeto. Né?
E a crítica como própria possibilidade de abertura, né? Fico pensando. A gente costuma, na verdade, encerrar com uma pergunta mais reflexiva, no sentido de quebrar um pouco do que a gente está falando e propor algo que a gente foi pensando conforme a gente ia conversando. E aí eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, meio que para a gente ir terminando, no seguinte sentido, você falou dessa possibilidade de criação e dessa criatividade, e o quanto ela não está só no campo da filosofia. Eu queria perguntar para você, se você não fosse filósofa, como você faria nesse momento? Como você faria a crítica nesse momento? Como você enfrentaria nesse momento?
Se eu não fosse filósofa, é uma pergunta difícil.
Outra coisa. É uma exercício de imaginação.
É uma pergunta. Não, então, é que eu, assim, eu enfrento como artista também. Então, é uma saída que eu encontrei desde que eu tive que sair do Brasil. Eu pensei, poxa, agora que eu tenho muito tempo, já que eu não estou fazendo política, não estou viajando o Brasil inteiro, estou aqui sozinha, o que eu vou fazer? Vou pintar e vou desenhar. E aí fiquei fazendo isso. E um projeto que eu tenho agora é um projeto que se chama Alegorias da Colonização, que é um conjunto de pinturas que tratam dos mais diversos assuntos relacionados à colonialidade, ao colonialismo. Mas tem uma obra sobre a qual eu queria falar um pouco, que é uma obra que, em princípio, ela deve se chamar Grife, e ela é uma obra composta de cerca de 390 camisas brancas, nas quais eu tenho desenhado e pintado os retratos dos torturadores da Comissão da Verdade. Aqueles nomes que foram catalogados pela Comissão da Verdade. Então, depois até eu mando para vocês uma foto para vocês verem, mando um videozinho com as camisas, algumas que eu já fiz. E é um projeto que vai durar ainda vários meses de confecção, porque tem que fazer retrato por retrato. E é uma obra que visa ser uma memória do passado, ser um questionamento também, e aí eu penso as artes visuais também, a obra de arte, né, também como uma obra filosófica que coloca um questionamento, coloca uma pergunta, e eu acho também que é uma obra que vai implicar a nossa responsabilidade, além da nossa sensibilidade, ela vai nos confrontar com a nossa responsabilidade diante da história. Então, acho que vai ser muito boa para os jovens, mas vai ser muito bom também para as pessoas que têm mais idade, para as pessoas que vivem nesse período, para os familiares das pessoas torturadas, para as pessoas torturadas e para os brasileiros, de modo geral, que precisam se confrontar com o seu passado. E a ditadura militar, ela é também um efeito, ela é irmã, né, infelizmente, da escravização, ela é da mesma família do genocídio indígena, do genocídio do povo negro que vem acontecendo hoje. Ela é do mesmo campo de toda a dominação que produz constantemente desigualdade social, desigualdade política, desigualdade racial, desigualdade econômica. Então, acho que como ela está muito quente, como ela é muito recente, e como o nosso presidente atual, o governo que a gente tem atual, é fruto também desse período, é evidente, como a nossa situação de população torturada é uma situação evidentemente muito real. Então eu acredito que essa obra pode vir a dialogar muito bem com o tempo presente e ajudar as pessoas a refletirem sobre o que nós estamos passando. Até porque os torturadores no Brasil foram anistiados, né, gente? Eles nunca foram questionados, nunca foram punidos. O máximo que aconteceu foi uma Comissão da Verdade. É claro que a Comissão da Verdade também irrita muito esses personagens pérfidos e nefastos da nossa história, mas nós precisamos levar isso adiante. Então, essa minha obra atual, esse trabalho que eu estou fazendo, visa produzir essa memória, e eu acho que eu vou estendê-lo para vários países do mundo, porque nós não somos o único povo torturado. Só na América Latina há vários países que têm histórias muito tristes, a África também, e mesmo a Europa, mesmo os Estados Unidos, têm histórias muito tristes em relação a todos os sujeitos indesejáveis, né? A todos aqueles que não aceitam a pura e simples dominação. Então, eu estou trabalhando nisso. Se eu não fosse filósofo, eu era artista. E eu estou sendo nesse exato instante.
Perfeito.
Márcia, a gente queria agradecer muito a sua presença.
Obrigada, gente.
É muito legal para a gente conversar com você no podcast, e espero que a gente possa se ver em outros momentos, conversar mais vezes, e é isso, continuar nessa luta. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Agradeço muito. Um abraço para vocês, espero que tenha colaborado aí com a reflexão de vocês. Parabéns pelo projeto de vocês. Sim, muito obrigado.
Obrigado, obrigado.
Obrigado.
É isso. Valeu.
Um abraço.
Abraço.